Amém, graça e paz sobre você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, que manhã especial, que tempo especial. Obrigado mais uma vez aos irmãos e às irmãs, e além de tudo que nós já estamos sentindo e recebendo nessa manhã, eu quero também desejar um feliz Dia das Mães a você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, e quero convidar você que é mãe, por favor, a se colocar de pé onde você está, se você nos acompanha, e também desejar se colocar de pé. E talvez não apenas você que é uma mãe biológica, mas você que se sente uma mãe, você que tem consciência que você protege alguém, que você teve um papel de mãe na vida de alguém, se também desejar se colocar de pé. E quero orar por vocês, agradecendo a Deus pela vida de vocês. E se você está do lado de uma dessas pessoas, de uma dessas mulheres, e é filho ou filha, marido ou familiar, e desejar estender as suas mãos e talvez dar um abraço nessa mulher, nessa pessoa, sinta-se à vontade para fazer isso. Mas se você também não conhece, puder e desejar estender uma de suas mãos, abençoando e agradecendo a Deus também por essa mulher, eu quero convidar você a fazer isso junto comigo e quero convidar a todos e todas para orarmos agora por essas mulheres. Pai, obrigado. Obrigado por se manifestar nas nossas vidas, talvez da forma mais bela possível, que é através das nossas mães. Obrigado por usar as mãos dessas mulheres, os braços dessas mulheres, o olhar, o beijo dessas mulheres, para nos alcançar tantas e tantas vezes. Obrigado porque nós reconhecemos e agradecemos a tua presença na vida de cada uma dessas mulheres, de cada uma dessas mulheres que nós podemos chamar de mãe, de mamãe, que nós podemos agradecer ao Senhor, que nós podemos beijá-las, que nós podemos falar, eu te amo, obrigado Senhor, obrigado por essas mulheres. Nós agradecemos ao Senhor pela vida delas, mas também pedimos agora que o Senhor as abençoe de uma forma especial, não apenas nesse dia, mas também nesse dia, que elas possam sentir o que elas fazem por nós nesse dia de uma forma especial, que elas possam sentir de uma forma muito real o teu abraço em cada uma delas, que elas possam sentir e experimentar o Senhor dando um beijo em cada uma delas, que elas possam sentir e escutar o Senhor dizendo mais uma vez a cada uma delas que elas são filhas amadas do Senhor, filhas que o Senhor tem alegria de chamar pelo nome e de trazer para perto. Pai, que esse dia seja um dia especial, ainda mais especial na vida dessas mães, na vida dessas mulheres. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, abençoe ainda mais as nossas mães, as nossas mamães, e muito obrigado pela vida delas nas nossas vidas. Nós agradecemos e fazemos isso com muita gratidão e no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pode se sentar. Se você desejar aplaudir essas mulheres, por favor, faça isso também com muita alegria. Amém. E quero então convidar você a abrir e acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que eu quero ler também por conta do Dia das Mães, e convido você então a acompanhar essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 39, onde na versão NVI, o texto nos diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Que Deus continue falando conosco neste tempo. Essa é uma passagem muito linda, passagem que Lucas nos abre, que Lucas nos chama a atenção. Uma passagem que mostra duas mulheres, que mostra duas mulheres primas que não possuíam nenhum título, duas mulheres primas sem nenhum título, que se chamavam Isabel e Maria. Duas mulheres que foram incluídas na história de Deus e que foram incluídas nas nossas histórias. Isabel era casada com um homem chamado Zacarias. Eles não tinham filhos, mas eles desejaram muito ter filhos. Eles oraram para ter filhos, mas eles não conseguiram, até que chega a velhice de Zacarias e também Isabel. Isabel era estéril, ela não conseguia ter filhos. Zacarias era um sacerdote. Zacarias era alguém que servia, que trabalhava no templo. E a história diz que certo dia, Zacarias foi cumprir com seus deveres sacerdotais, foi trabalhar no seu lugar no templo. E quando ele estava naquele lugar, de repente, surge um anjo que vai ao seu encontro. Um anjo que o encontra e que diz: Zacarias, as suas orações foram respondidas. Zacarias, você terá um filho. Você e Isabel terão um filho. E o nome desse filho será João. E João alegrará a sua casa, mas também alegrará todas as pessoas. Mas Zacarias fica com medo. O texto diz que Zacarias fica assustado, fica amedrontado, fica espantado e diz: não é possível. Eu não tenho mais idade para isso, a minha esposa não tem mais condições, não é possível acontecer isso. E o anjo diz: sim, ele chegará e ele alegrará todas as pessoas. Mas Zacarias continua amedrontado, assustado, espantado. Ele fica com tanto medo, ele fica com medo tão real, tão profundo, que Zacarias fica mudo durante toda a gravidez de Isabel. Zacarias não consegue falar, Zacarias não consegue expressar o que ele sente, Zacarias fica literalmente mudo por mais de 9 meses. Tamanho o seu medo, tamanho o seu espanto diante da vida. E é interessante perceber como talvez esse mesmo medo causou o mesmo sintoma em você e em mim. É interessante notar como muitas vezes nós estamos vivendo como mudos que falam. Nós falamos, mas nós não conseguimos falar o que nós estamos sentindo. Nós oferecemos palavras, mas nós não conseguimos comunicar o que realmente nós estamos vivendo. Talvez esse mesmo medo, esse mesmo espanto, essa mesma angústia de Zacarias tenha habitado em nós e tenha tirado de nós as palavras, porque nós conversamos, mas nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos conversar de forma agradável, nós não conseguimos falar sem que seja de forma violenta, nós não conseguimos colocar para fora o que nós estamos sentindo, e isso não apenas nas nossas redes sociais, porque aí já não conta, aí já não é um lugar de fala, aí é um lugar de guerra. Eu estou falando nas nossas casas. Nós não conseguimos, muitas vezes mais, conversar com aqueles e aquelas que dormem na mesma cama. Nós não conseguimos conversar e colocar para fora e explicar o que nós estamos sentindo com aqueles que nos chamam de pai e mãe, com aqueles que dormem no quarto ao lado. Nós não conseguimos, nós falamos, mas nós nos tornamos mudos, porque não conseguimos comunicar o que nós estamos sentindo. O medo nos paralisou, o medo e a angústia tirou de nós a capacidade de falar, o medo e a angústia arrancou de nós as palavras que nós sabíamos usar até pouco tempo. Nós vivemos como um Zacarias, que orou, pediu, clamou, e quando veio a resposta, não conseguiu falar. Nós oramos, clamamos, intercedemos, suplicamos, e perdemos a fala. Não conseguimos mais falar. Mas esse texto nos ensina algumas coisas que eu acredito podem nos ajudar a viver neste tempo e a viver um domingo como esse de Dia das Mães. Porque é diferente de Zacarias, a história diz que Isabel, quando soube da sua gravidez, reconheceu, agradeceu, celebrou a mão de Deus sobre a sua vida. Reconheceu a bênção de Deus sobre a sua história. E a história diz que depois de 6 meses de gravidez, um anjo foi visitar a sua prima Maria e foi anunciar à sua prima que ela também, Maria, mesmo sendo virgem, carregaria uma criança, carregaria o próprio Deus no seu ventre, mesmo virgem, carregaria Deus dentro da sua barriga. E assim que o anjo sai do encontro com Maria, a história entra nesse versículo que nós lemos, 39, que diz que Maria imediatamente decide ir à casa da sua prima Isabel. Maria percorre mais de 100 quilômetros para encontrar a sua prima. E quando ela chega na casa de Isabel, quando ela chega ao encontro da sua prima, Isabel nos ensina lições para este tempo. Isabel, uma mãe, nos ensina lições para este tempo. Porque o texto diz que Maria entra naquela casa, e era apenas Maria e Isabel, sem nenhum homem, sem nenhum outro presente. E assim que ela entra, e ela sauda, e ela faz uma saudação a Isabel, a história diz que Isabel reconhece que aquele não era só mais um encontro familiar. Isabel enxerga, Isabel sente, Isabel percebe que ela estava diante de um encontro diferente. Isabel tem olhos sensíveis para perceber que mesmo na sala da sua casa, que mesmo recebendo a sua prima, aquele não era mais um encontro. Isabel percebe que ela não precisava ir em um lugar especial, que ela não precisava ir ao templo como Zacarias, que ela não precisava encontrar um sacerdote, que ela não precisava sair do seu lugar. Ela percebe que dentro da sua própria casa, ela tinha encontros de vida. Ela tinha encontros de vida dentro da sala da sua casa, com a sua própria prima. Ela não precisava ir em qualquer outro lugar, ela não precisava mudar o seu caminho, ela não precisava encontrar alguém especial na sala da sua casa, com a sua própria prima. Ela teve um encontro de vida, e ao ter um encontro de vida, o texto diz que Isabel salta de alegria, a vida dela se remexe, a criança dentro dela salta ainda mais. Ela percebe e ela reconhece que existia vida naquele encontro. Ela percebe e reconhece que a vida não era feita apenas de encontros de morte. Ela reconhece que a vida não era apenas de notícias ruins. Ela reconhece que a vida não era apenas de situações que tiravam as palavras. Ela reconhece que a vida também oferece encontros de vida, encontros de esperança, encontros onde a casa que está silenciosa, onde a casa que está calada, pula de alegria. Ela percebe e ela desfruta de um encontro de vida. E as mães nos ensinam isso. Ser mãe é transformar o ambiente em encontros de vida. Ser mãe é preparar a mesa. Ser mãe é abraçar. Ser mãe é visitar. Ser mãe é oferecer vida. E Isabel diz: sejam vida. Desfrutem da vida. Celebrem a vida. E façam encontros de vida. Deixem a vida saltar de novo dentro de vocês. Vivam intensamente os encontros e celebrem, celebrem os encontros de vida. De vida. Sejam mães que nascem, que oferecem, que geram vida. Em um tempo de morte, ofereça vida. Perceba, perceba que o encontro também está disponível para todos e todas, absolutamente todos, porque Jesus entrou naquela casa. E mesmo Jesus sendo bebê, mesmo Jesus no ventre da sua mãe, Jesus já transbordou vida. E Jesus está querendo entrar de novo para oferecer vida a você. Jesus está querendo entrar de novo na sua sala para oferecer vida a você. Jesus está querendo de novo entrar na conversa familiar para oferecer vida a você. Encontros de vida. Mas Isabel, o texto diz que ao ter a sua vida saltada de alegria, ela fica cheia do Espírito Santo. E ao ficar cheia do Espírito Santo, a história diz que imediatamente ela em alta voz, abençoa a sua prima. Veja que interessante. Aquela era uma casa que estava vivendo há pelo menos 6 meses um silêncio profundo. Aquela era uma casa que há pelo menos 6 meses estava silenciada, estava muda, que quase não existia trocas de palavras, porque Zacarias estava mudo. Mas ao ser cheia do Espírito Santo, ao sentir a vida voltar, pular dentro dela, o texto diz que Isabel, em alta voz, em outras palavras, gritando, em outras palavras, com toda a força que ela possuía, Isabel abençoa a sua prima, dizendo: bendita é você, mulher, e bendito é o filho que você carrega. Porque Isabel percebe que não é necessário apenas ter olhos sensíveis para enxergar a vida. É possível também ter gritos de alegria para abençoar aqueles e aquelas que nós encontramos. Não é necessário apenas ter olhos sensíveis para trazer a vida de volta. É possível também ter gritos de alegria para abençoar aqueles e aquelas que estão diante de nós. Porque quando a vida nos invade, quando a alegria nos invade, quando a esperança surge em nós, ela surge não apenas para nos fazer voltar à vida, ela surge também para nos fazer abençoar aqueles e aquelas que estão na nossa frente. A vida nunca é dada apenas para que a gente viva. A vida também é dada para que a gente transborde e ofereça vida para aqueles e aquelas que estão conosco. E Isabel gritou abençoando a sua prima. Isabel, com toda a voz que ela possuía, com toda a voz que estava acumulada naqueles meses, disse: bendita é você, mulher, e bendita é esse filho que está com você. Chegou vida para a nossa família, chegou vida para as nossas casas, chegou vida para o nosso tempo, chegou vida para a criação. Mulher, nós estamos carregando a vida, nós estamos carregando o anúncio da vida e a confirmação da vida. Bendita é você, mulher, continue, continue, porque existe vida, porque a vida venceu mais uma vez, porque a vida está em nós, está transbordando de nós. Isabel percebe que em um tempo de silêncio, muitas vezes é necessário gritar, dizendo: a vida venceu. Isabel percebe que em um tempo de medo, é necessário pular, para que a vida volte a bater dentro de nós. Isabel percebe que é necessário abençoar aqueles e aquelas que estão diante de nós, dizendo: vida, vida. E Isabel percebe que aquilo só era possível porque ela e Maria confiaram, acreditaram, esperançaram naquilo que elas não viram, mas naquilo que elas descansaram. Isabel termina dizendo: feliz é aquela, feliz é aquele que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor prometeu. Feliz é aquela e aquele que crê que a vida vence. Feliz é aquela e aquele que crê que a vida já venceu. Feliz é aquela e aquele que crê que a vida continua disponível para todos e todas, para que o mundo volte a ser um lugar melhor. Feliz é aquela que nos ensina que a vida venceu. Que a vida continua em nós, que a vida continua saltando dentro de nós, que a vida continua gritando através de nós, que a vida continua dizendo: existe ainda esperança, existe ainda caminhos de luz, existe ainda vida. E eu convido você a mais uma vez ser visitado e ser visitada por essa mulher que deseja te lembrar que a vida, existe vida, ainda tem vida dentro de você e que convida você a falar, grite mais um pouco, tire isso que está dentro de você, coloque para fora e abençoe aqueles e aquelas que já estão na sua casa, que já estão na sua sala de casa, para que a gente possa sonhar e especialmente viver com um mundo de vida e vida verdadeira. Isso me faz lembrar de uma história que eu escutei certa vez, de uma mãe que foi passear com a sua filhinha em um shopping center. E a história diz que aquela mãe e aquela filhinha, elas estavam andando por aqueles corredores, até que a menininha avistou uma mulher que caminhava por aquele shopping. Mas uma mulher que era um pouco diferente do que a menininha estava acostumada. Uma mulher que vestia roupas diferentes, que se comportava de um jeito diferente. Roupas que quase não deixavam o seu rosto à vista. Roupas que escondiam quase que ela por completa. E a menininha, espantada com aquilo, olhou-se para sua mãe e disse: "Mamãe, por que que aquela mulher, ela usa aquele tipo de roupa?" E aquela mãe, sem saber o que responder, tentando encontrar um jeito de conversar com aquela filhinha, disse: "Filha, aquela mulher, ela usa aquela roupa porque ela escolheu obedecer o Papai do Céu usando aquela roupa." E a filhinha foi olhando meio estranho para a mamãe, e a mamãe disse: "Filha, ela escolheu usar aquela roupa para mostrar o quanto ela ama o Papai do Céu. É o jeito que ela encontrou de mostrar que ela ama o Papai do Céu." E a menininha abaixou a cabeça, levantou, olhou para a roupa da sua mãe, olhou para a sua própria roupa e disse: "Mamãe, a gente não ama o Papai do Céu?" E aquela mãe, meio sem jeito, disse: "Sim, filha, a gente ama você, o papai e a mamãe, mas a gente encontrou um outro jeito de mostrar que a gente ama o Papai do Céu. A gente vai na igreja de domingo. A gente ajuda as outras pessoas, a gente tenta promover um mundo diferente, é um outro jeito." E aquela menininha, ainda confusa, abaixou a cabeça e guardou aquilo para dentro dela. Passado alguns dias e algumas semanas, aquela mesma mãe, com aquela mesma filha, estavam descendo em um elevador de um condomínio, e quando elas percebem a porta do elevador se abrir, a menininha olha de longe e vê uma outra mulher com exatamente a mesma roupa que aquela do shopping. E a menininha sai correndo, literalmente correndo, e gritando na direção da mulher, dizendo: mamãe, mamãe, eu encontrei uma outra mulher que também ama o Papai do Céu. Mamãe, eu encontrei mais uma que ama o Papai do Céu. E aquela mãe saiu correndo atrás, sem jeito da sua filha, colocou a menina do lado e foi pedindo desculpa para aquela mulher. E aquela mulher, apenas com os olhos à vista, olhou para aquela mãe com lágrimas nos olhos e disse: por que todos os pais e todas as mães não ensinam os seus filhos e as suas filhas do jeito que você ensinou? Por que todos os pais e todas as mães não colocam olhos sensíveis e gritos de alegria na boca das suas filhas e dos seus filhos? Por que todos os pais e todas as mães não fazem os seus filhos e as suas filhas perceberem que existem irmãos e irmãs que precisam voltar para a vida, que precisam ser vistos, que precisam ser convidados de volta? Venham para a vida. Aquela menininha aprendeu, porque uma mãe ensinou. E eu oro para que sejamos mães com olhos sensíveis para perceber os encontros de vida que nós estamos desfrutando, mas para que ao perceber, ao viver, ao desfrutar, a gente saia gritando pelo mundo: existe vida, existe esperança, existe um mundo melhor disponível para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. Que os seus olhos, assim como os meus, sejam abertos, abertos para encontros de vida, e que a sua boca, assim como a minha, seja aberta para gritar, gritar, gritar bem alto de alegria, dizendo: existe vida, porque a vida venceu. Deus te abençoe. Amém.